O teu porta-voz pode dizer o...
Excelentíssimo Sr. Presidente de Mesa, excelentíssimos senhores e senhores deputados, sou Vicente Gomes, da região autónoma da Madeira, tenho 14 anos. O que fez-me entrar no Parlamento foi a procura de novos desafios e achei que iria ser uma atividade fixe para experimentar, então decidi entrar. Obrigado.
Vamos só aqui fazer um compasso, porque agora o porta-voz vai apresentar aqui a vossa colega.
Sara Abreu, tenho 14 anos e gosto de patinagem artística.
Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores e senhores deputados, eu sou Joana de Nascimento, tenho 13 anos e eu tropecei aqui para o Parlamento, mas agora eu apaixonei-me pela pesquisa sempre de novas medidas e pela procura de novas opiniões. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu sou a deputada Maria Regina Mendes, do Círculo de Castelo Branco. Tenho 12 anos e gosto de patinagem artística e da escola. Obrigada.
Boa tarde a todos e um cumprimento especial à mesa. O meu nome é Martim Nicolau Gonçalves, deputado do Círculo de Castelo Branco, e um dos meus gostos é praticar BTT. Tenho 14 anos.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar os meus colegas aqui presentes. Chamo-me Benedita, tenho 14 anos e o que me trouxe ao Parlamento foi à procura de experiências novas e sempre me interessei um bocado pela política, então acho que é uma experiência muito interessante.
Boa tarde a todos. Chamo-me Margarida Garrido e o que me trouxe ao... tenho 15 anos e o que me trouxe ao Parlamento foi mesmo incentivo de várias pessoas e acabei por gostar muito desta nova experiência.
Muito boa tarde a todos, excelentíssimos deputados. Chamo-me Matilde, tenho 14 anos e estou aqui a representar o Círculo do Porto. E interesso-me muito pela área da dança, mas também o que me levou muito a entrar no Parlamento de Jovens foi também a procura de novos desafios e o enorme interesse que sempre tive pela política.
Boa tarde a todos, sou a Talita Ferreira, do Círculo do Porto. Adoro fazer teatro e acho que esta iniciativa do Parlamento dos Jovens foi uma boa maneira de me desafiar a fazer uma coisa diferente. Obrigada.
Boa tarde a todos. Chamo-me Célio Trindade, sou do Círculo do Porto. Tenho 14 anos e tenho um gosto pelo desporto, mais nomeadamente futebol, mas também me interesso pela vida política e admiro todos os deputados na Assembleia da República.
Boa tarde a todos, o meu nome é Laura Garcia, represento o Círculo do Porto. Tenho como hobbies aprender novas línguas e também apaixonei-me pelo Parlamento dos Jovens, porque sempre tive uma capacidade de argumentação que considero forte e, portanto, estou aqui para poder expressar essa mesma capacidade. Obrigada.
Olá a todos, o meu nome é Francisca Ferreira, do Círculo de Braga. Eu estou muito feliz por estar aqui. Já participo no Parlamento há 3 anos e é a minha primeira vez na Sessão Nacional. E é sempre um prazer e uma experiência incrível partilhar este tipo de experiências com pessoas tão cultas como vocês.
Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Simão Pereira, sou do Círculo de Braga. Para além do Parlamento de Jovens, gosto muito também de jogar futebol. Muito obrigado.
Olá a todos, sou Mariana Silva, represento o Círculo de Braga e estamos aqui para mudar o futuro do nosso Portugal e colocar condições melhores. Obrigada.
Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, quero dizer que são todos muito corajosos por estar aqui hoje, assim como eu e como os meus colegas. Nós estamos a representar o Círculo de Braga e, apesar de não podermos explicar as nossas medidas, achamos que sejam muito interessantes. O esforço foi de cada um de nós e eu sou movida por empenho e muita coragem, sobretudo. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Eu sou a Soraya Vieira e sou do Círculo de Braga e vim aqui tipo à procura de novas experiências e é isso.
Oi. Olá, boa tarde. Sou a Raquel Lemos. Sou do Círculo de Braga. Estou muito feliz por estar aqui hoje e acho que é uma experiência nova e pronto.
Boa tarde a todos. Chamo-me Madalena Lemos. Sou do Círculo dos Açores. Tenho 14 anos e, além de gostar muito de política, também gosto de ler.
Muito boa tarde a todos, sou Maria Clara Andrade, tenho 14 anos, sou dos Açores e o que me fez envolver no projeto Parlamento dos Jovens foi para viver novas experiências, perceber as novas várias perspectivas dos jovens e principalmente fazer amigos.
Boa tarde a todos, sou a Joana Roque, faço parte do Círculo dos Açores e aceitei este desafio do Parlamento dos Jovens, uma vez que penso que, principalmente hoje em dia, é muito importante que todos os jovens se sintam representados.
Boa tarde a todos, sou o Guilherme Tencourt, do Círculo dos Açores, tenho 14 anos e entrei para o Parlamento de Jovens porque achei que era uma mais-valia para o meu futuro.
Muito boa tarde a todos, chamo-me Cristiano de Sousa, desde já queria parabenizar a todos por terem chegado até aqui. Tenho 14 anos, pertenço ao Círculo dos Açores, mais especificamente da Ilha de São Jorge. O que me trouxe a participar no Parlamento foi o interesse pela política e o interesse por saber como é que tudo isto funciona e, portanto, tudo o que está por trás disto. Obrigado.
Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Teixeira. Represento o Círculo Parlamentar dos Açores. Tenho 15 anos e o que me levou a participar desta experiência foi tanto o interesse pela política como o facto de ter considerado ser uma experiência extracurricular extremamente enriquecedora. Desde já também desejo uma boa sorte a todos os colegas deputados que devem ter trabalhado muito para chegar aqui e, assim sendo, só espero melhores resultados a cada um.
Boa tarde a todos. O meu nome é Beatriz Ferreira Serra, tenho 14 anos, venho do Círculo da Europa. Quis participar ao Parlamento dos Jovens para ver novas experiências. Obrigada.
Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou a Eva Maria dos Santos Pereira e eu venho do Círculo da Europa. Eu sou representante da Europa, então. Eu tenho 14 anos, gosto de leitura e de dança, mas o que me fez chegar aqui hoje foram os meus colegas da Escola de Português, lá na Suíça, no Instituto Camões. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos. Então, só fazer aqui um breve contexto. O Círculo Eleitoral de Leiria chegou agora e o que nós temos estado a fazer é uma breve apresentação de todos os senhores deputados e pedi então ao Círculo de Leiria que pudesse fazer o mesmo. O nome, a idade e o que é que vos trouxe ao Parlamento dos Jovens ou uma atividade extracurricular que gostem de praticar. E os dois senhores deputados do Porto que também chegaram agora, depois...
Olá, muito boa tarde. O meu nome é Diogo Silva, eu tenho 14 anos, represento o Círculo Eleitoral de Leiria e a minha motivação para fazer parte do Parlamento de Jovens é gostar e apreciar bastante a democracia. A democracia e estes projetos que acho que os jovens devem ter voz e que é muito importante estes projetos e a continuação destes. Muitos parabéns a todos que estão aqui.
Olá, boa tarde a todos. Chamo-me Giovanni de Sousa e sou da Escola de Ensino Secundário de Porto Mojo. Obrigado.
Olá, muito boa tarde. Chamo-me Tomás Antunes, tenho 15 anos, venho representar o Círculo Eleitoral de Leiria e o que me levou a participar desta atividade é porque interessa-me bastante pela política e é uma coisa que eu gostaria de seguir no futuro. Obrigado.
Olá, boa tarde, senhores deputados. Eu chamo-me Fala Cardoso, tenho 14 anos e acho que me motiva a participar nestes projetos é que hoje em dia a voz dos jovens é o que vai ser no nosso futuro e então acho que é isso também muito importante. Obrigada.
Olá, boa tarde, eu sou Francisca Salvada, tenho 15 anos e estou no Parlamento porque acho que é uma atividade gira. Concordo que os jovens devem ter voz e acho que desde cedo devemos treinar isso porque é uma coisa importante para o futuro, porque nós somos o futuro.
Olá, eu sou o Mário, tenho 15 anos e sou da Escola dos Marrados.
Olá,
Olá, o meu nome é Afonso Carvalho, venho de Gondomar, da Escola Secundária de Gondomar, e participei nesta iniciativa porque acho que os jovens têm de ter uma voz ativa na política e têm que se fazer-se ouvir.
Olá a todos, o meu nome é Eva Santos, estou a representar o Círculo Eleitoral de Porto. Venho da Escola Secundária de Gondomar e o que me levou a participar nesta atividade é a minha admiração e a importância que eu acho que a política tem na nossa vida, e porque sim, é uma atividade muito, muito boa e bonita.
Muito bem, antes de mais, vamos então nós apresentar-nos. O meu nome é Madalena Cordeiro, sou deputada desde março de 2024 pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. É um gosto estar hoje aqui com vocês. Também fiz parte do Parlamento, também participei no Parlamento dos Jovens há alguns anos e de facto acho que também foi aqui que começou o bichinho da política, digamos assim, e perceber que, de facto, devemos ser ativos e que o facto de participarmos pode fazer a diferença e que as nossas ideias, os nossos valores, os nossos propósitos podem ir mais longe quando, efetivamente, somos ativos na política. Passo então agora a palavra ao meu colega.
Bom, senhores deputados, o meu nome é João Pedro Louro, sou deputado do PSD desde o ano passado, desde as últimas eleições legislativas, e gostava de vos deixar essencialmente duas mensagens. A primeira mensagem é dar-vos os parabéns e felicitar-vos por terem alcançado esta fase desta iniciativa tão interessante e importante como é o Parlamento dos Jovens. E a segunda mensagem é agradecer-vos. Agradecer-vos pela disponibilidade, pela vontade, sobretudo, de participar ativamente e politicamente, porque, efetivamente, e como alguns de vós disseram, a política deve ter as portas abertas para todos, em particular para os jovens, porque as decisões que são tomadas hoje têm impacto no futuro e nas gerações futuras, e por isso é muito bom ver tantos jovens interessados em participar e, sobretudo, jovens que conseguiram alcançar esta fase do Parlamento dos Jovens. E deixar-vos um desafio final, para que, chegados até aqui, não se deslumbrem pelo sucesso da vossa caminhada, porque esse sucesso só vos traz mais responsabilidade para vocês representarem os vossos círculos parlamentares. E, por isso, muito boa sorte a todos.
Então vamos dar oficialmente, vamos dar início aos nossos trabalhos. Começamos, como já todos têm conhecimento, do regulamento da comissão e de todo aquele que vai ser o processo da questão do debate, quer na especialidade, quer na generalidade. Damos então início aqui à questão da apresentação dos projetos de recomendação e o debate da generalidade. Só fazendo aqui um ponto prévio, vamos, portanto, pedir que cada círculo eleitoral faça a apresentação dos seus projetos. Vamos seguir uma ordem alfabética dos círculos eleitorais e peço então aos senhores deputados que queiram colocar questões, que queiram interpelar o senhor deputado que está a apresentar o seu projeto de recomendação, que nos sinal, no final depois confirmamos se efetivamente apontámos corretamente todos os nomes, mas pronto. E portanto, para começar, dou então a palavra ao senhor deputado Pedro Teixeira para apresentar o seu projeto de recomendação.
Senhor deputado, só um breve compasso de espera para informar todos os senhores deputados que o projeto de recomendação em discussão e a ser apresentado também está projetado na sala da comissão, e por isso deixar só esta informação.
E já agora aproveito também para dar nota sobre os tempos. Então, cada porta-voz terá 3 minutos para apresentar o seu projeto de recomendação e, no total, cada bancada tem 5 minutos de debate. Isto significa que cada pergunta que façam ao porta-voz será descontada desses 5 minutos, e, a partir do momento em que o porta-voz dá início à sua resposta às interpelações que foram feitas, desconta também do tempo do debate. De qualquer das formas, não se precisam de preocupar com a gestão do tempo em si, porque nós estamos a cronometrar, é só para que tenham alguma noção. Portanto, 3 minutos para a apresentação dos projetos, 5 minutos para o debate de cada projeto. Obrigada.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. O meu nome é Pedro Teixeira, dirijo-me hoje a vós como deputado representante do Círculo Eleitoral dos Açores.
Bem, como todos sabemos, hoje em dia vivemos numa realidade em que as escolhas financeiras contam cada vez mais. Desde a compra do primeiro telemóvel, à gestão financeira universitária, até à gestão do primeiro salário, tudo depende da maneira como lidamos com o dinheiro. Mas a grande questão é, será que os jovens portugueses estão de facto aptos a tal? Segundo dados da OCDE, Portugal encontra-se abaixo da média dos países avaliados em literacia financeira, visto que uma boa parte dos jovens ainda não domina conceitos básicos como investimentos, juros ou poupança. Assim sendo, é urgente mudar esta realidade, porque compreender o dinheiro é também compreender o poder que temos de decidir o nosso futuro e o nosso caminho. Passo agora a citar o jornalista e coordenador da rúbrica Conta Poupança, Pedro Anderson, que disse o seguinte: os jovens são milionários em tempo, mas pobres em dinheiro. Esta frase significa que a maior riqueza da juventude é, de facto, o tempo e a sua idade. O que faz com que seja que o nosso objetivo tenha de ser sempre ensinar esta juventude durante este período a gerir o seu dinheiro para que o futuro não os apanhe desprevenidos. Assim sendo, passo a apresentar as nossas medidas, que têm como objetivo transformar a forma como os jovens portugueses encaram o dinheiro. A nossa primeira medida é tornar obrigatória a disciplina de educação financeira em todas as escolas do país. Consideramos importante, como nossa segunda medida, a organização de uma semana da poupança nas escolas de todo o nosso país, baseada na realização de atividades práticas e digitais. A nossa terceira medida baseia-se na aplicação da disciplina de cidadania e desenvolvimento apenas metade do ano, visto que a outra parte do ano letivo ficaria reservada à disciplina de educação financeira, sendo assim dividido o ano letivo entre estas duas disciplinas. Como quarta e última medida, mas nunca menos importante, considerámos a iniciação ao ensino da literacia financeira no terceiro ciclo, obrigatoriamente, para todos os anos, especialmente através de atividades práticas, mas garantindo sempre a formação de todos os professores de cidadania nesta área. As medidas do nosso projeto são medidas que se complementam entre si, são medidas complementares entre si, e são baseadas na aprendizagem contínua. Com estas propostas, temos como objetivo dar aos nossos jovens portugueses ferramentas reais para que consigam ter um futuro financeiramente estável e seguro. Senhores deputados, a literacia financeira não são números. A literacia financeira são tanto a liberdade como a responsabilidade e as escolhas conscientes. Quando sabemos gerir os nossos fundos...
Senhor deputado, peço que termine.
Só um momento. Quando conseguimos gerir os nossos fundos, podemos sonhar alto e sem medo do amanhã.
Os jovens contam, e contam muito. Muito obrigado.
Pergunto então aos senhores deputados quem quer interpelar o senhor deputado do Círculo dos Açores. A única inscrição que tive foi do Círculo de Braga. Pronto, então dou a palavra à senhora deputada do Círculo Eleitoral de Braga, então, e também uma inscrição de Leiria, não é? Eu pergunto ao senhor deputado dos Açores se pretende responder a cada pergunta individualmente ou se pretende responder no final das duas questões ao mesmo tempo.
Queria que fosse individualmente.
Individualmente. Então dou a palavra à senhora. Então peço imensa desculpa, houve um lapso da mesa, vamos primeiro fazer a apresentação de todos os projetos e no final então é que se faz perguntas a cada círculo eleitoral. Passo então agora a palavra à senhora deputada Margarida Garrido, do Grupo Parlamentar de Castelo Branco.
Bom dia a todos, desde já quero começar por cumprimentar a mesa e os meus colegas deputados aqui presentes. O Círculo Eleitoral de Castelo Branco vem apresentar hoje um conjunto de medidas que procura responder a um problema cada vez mais evidente: a falta de preparação dos jovens e da sociedade para lidar com a realidade financeira num mundo perturbado também pela economia. No caso dos jovens, sabemos que muitos alunos terminam a escolaridade obrigatória sem saber gerir um orçamento, tirar proveito de juros, organizar despesas ou tomar decisões financeiras conscientes. É precisamente essa realidade que queremos mudar. Na verdade, as nossas medidas centram-se nos alunos, mas também na comunidade educativa, pais, professores e funcionários. Consideramos que implementar a partir do terceiro ciclo medidas como o cheque-erro, a nossa primeira medida, ou promover um clube de literacia financeira, a nossa quarta medida, podem desenvolver competências essenciais para o consumo responsável, gestão financeira e impacto das escolhas económicas no cotidiano. Estas medidas incluem várias disciplinas, professores e até o agregado familiar, em atividades que promovam a intervenção de especialistas. No entanto, consideramos que logo no segundo ciclo pode ser introduzido o tema através de atividades práticas ou sessões veiculadas por especialistas ou acompanhadas pelos professores. Por fim, propomos uma feira de economia, a nossa terceira medida, que tem como objetivo ser aberta a toda a comunidade, pretendendo um contacto de proximidade com bancos, autoridade tributária, seguradoras, gabinetes de consultadoria. Nesta feira, por exemplo, podia haver workshops que se aprende a preencher o IRS, que é algo que muita gente não sabe fazer. Senhoras e senhores deputados, a literacia financeira é uma competência essencial para a construção de uma sociedade mais consciente, responsável e preparada. Ensinar os jovens a gerir dinheiro é também ensinar independência, responsabilidade e cidadania. Se por acréscimo alertarmos e informarmos a sociedade em que estão inseridos para a consciência financeira, estamos a pensar num país mais habilitado para os desafios económicos. Por isso, apelamos ao vosso apoio para transformar estas propostas em medidas que representem esta comissão, pois temos a certeza que serão capazes de melhorar o futuro das novas gerações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo então a palavra à Senhora Deputada Eva Pereira, do Grupo Parlamentar da Europa.
Muito obrigada, Senhora Deputada, quer dizer, Senhora Presidente, desculpe. Os nossos projetos são criar aulas para ensinar as pessoas, alunos e familiares, a gerirem o seu dinheiro, evitando assim que as pessoas reclamem por falta de dinheiro. A segunda é dar a possibilidade às pessoas maiores de 18 anos de terem um curso gratuito na escola mais próxima para ensinar como investir o seu dinheiro, ouro, criptomoedas e etc. Se nós propomos estas ideias, é porque nós queremos que todas as famílias, toda a gente tenha acesso a cursos de literacia financeira. Nós não propomos a criação de uma disciplina nas escolas, porque os alunos já estão demasiado sobrecarregados, já têm demasiadas horas e demasiadas preocupações. Mas nós defendemos um projeto onde toda a família poderá aprender sobre literacia financeira, como eu disse antes. Para que, dessa forma, as famílias estejam informadas e não se façam roubar, haja menos riscos de não saberem gerir bem o dinheiro deles. Assim, as famílias que realmente estão interessadas a participar nas escolas podem aprender sem custo algum. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto agora se algum círculo quer dar nota de uma interpelação ao Círculo Eleitoral da Europa. Círculo de Braga ou Porto?
Porto.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Silva, do Círculo Eleitoral de Leiria.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, é com grande sentido de responsabilidade que apresento as propostas do Círculo Eleitoral de Leiria. Vivemos numa geração com grande potencial, mas ainda com dificuldade na transição para o mercado de trabalho e na gestão da vida financeira. Por isso, as nossas propostas focam-se em dois eixos fundamentais: aproximar os jovens da realidade profissional e reforçar a sua literacia financeira. Propomos, por um lado, a dinamização dos estágios remunerados em parceria com empresas, escolas e instituições locais, garantindo experiência prática sem excluir jovens por motivos económicos. Por outro lado, propomos a criação da Semana Nacional da Literacia Financeira nas escolas, com o objetivo de preparar os jovens para decisões financeiras mais conscientes e responsáveis. São medidas simples, mas com impacto real e direto no futuro dos jovens portugueses. A primeira medida do Círculo de Leiria passa pela dinamização de estágios remunerados em parceria com empresas locais, escolas e instituições, como, por exemplo, os hospitais. Atualmente, muitos jovens têm acesso a estágios, mas nem todos são remunerados, o que cria desigualdade e limita as oportunidades. A experiência profissional não deve depender da condição económica de cada estudante. Com esta medida garantimos dois objetivos essenciais: contacto real com o mercado de trabalho e valorização do esforço dos jovens através de uma remuneração justa. Além disso, reforçamos a ligação entre a educação e o setor profissional, tornando a formação mais prática e alinhada com as necessidades do país. Não se trata apenas de criar estágios, trata-se de garantir igualdade de oportunidades. A segunda medida propõe a criação da Semana Nacional da Literacia Financeira nas escolas. A literacia financeira é uma competência essencial, mas ainda pouco desenvolvida no sistema do ensino, Muitos jovens chegam à idade adulta sem conhecimentos básicos sobre poupança, impostos ou gestão de um orçamento. Esta semana teria como objetivo colmatar essa lacuna, através de atividades práticas, palestras e iniciativas em contexto escolar, envolvendo especialistas e instituições. O objetivo é muito claro: formar jovens mais preparados para gerir o seu dinheiro, evitar o endividamento e tornar decisões financeiras conscientes. Investir nesta área é investir na autonomia e estabilidade futura dos cidadãos. Relativamente às nossas propostas, poderá ser colocada a questão dos custos ou da viabilidade. No entanto, defendemos que estas medidas devem ser encaradas como um investimento e não como uma despesa. No caso dos estágios, a implementação pode ser feita em articulação com entidades locais, tornando o modelo sustentável e execuível. Quanto à literacia financeira, trata-se de uma medida de baixo custo, mas com um elevado impacto educativo e social. São propostas realistas, focadas no futuro e na formação dos jovens. As propostas do Círculo Eleitoral de Leiria têm um objetivo muito claro: preparar melhor os jovens para a vida adulta. Queremos uma geração mais informada, mais autónoma e mais capaz de enfrentar os desafios do futuro. Acreditamos que a escola deve se preparar para a vida real e que todos devem ter oportunidades iguais de crescimento. Por isso, estas duas representam um passo nesse caminho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Círculo Eleitoral de Braga quer interpelar. Claro. Microfone. Peço só que utilize o microfone.
Relativamente a medidas de outros círculos, nós temos de fazer perguntas ou podemos apenas interpelar ou elogiar as medidas?
Sim, ou seja, efetivamente, quando acabarem as apresentações dos projetos de recomendação, todos os grupos parlamentares terão a oportunidade de participar no debate e no tempo que tiverem, que dispõem, que são 5 minutos, podem efetivamente dizer o que quiserem. Viva a liberdade de expressão.
Muito obrigado.
Então, o próximo senhor deputado é do Círculo Eleitoral da Madeira e passa a palavra ao senhor deputado Lucas Ferreira.
Boa tarde. Hoje em dia precisamos cada vez mais de perceber como circula o dinheiro no mundo e especialmente como geri-lo. Assim, o nosso projeto promove o ensino precoce da literacia financeira, de forma a que os jovens fiquem interessados no assunto. Passo a ler o nosso projeto de recomendação. Promover a educação relativa ao dinheiro, investimentos e riscos das operações financeiras, na disciplina de cidadania e desenvolvimento, na dimensão da literacia financeira e do empreendedorismo. Unidade 2. Incentivar a realização de palestras sobre a temática com exemplos reais e atividades de gestão financeira. Reforçar as aulas acerca da educação financeira nas disciplinas de formação pessoal, social ou cidadania e desenvolvimento. Criar uma plataforma digital interativa para os jovens que promova campanhas de sensibilização sobre literacia financeira, disponibilizando conteúdos simples e ou complexos sobre gestão financeira, simulação de orçamentos e informação sobre cálculos de juros. Criar uma conta poupança jovem para todos os cidadãos até aos 18 anos, com benefícios associados à redução de taxas e ao aumento de rendimento familiar. Tal como Benjamin Franklin dizia, o investimento no conhecimento paga sempre os melhores juros. E é exatamente isso que estas propostas pretendem garantir. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto só se alguém pretende interpelar o Círculo Eleitoral da Madeira, além dos Açores. Pronto. Passo então a palavra à Sra. Deputada Matilde André, do Grupo Parlamentar do Porto.
Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para falar de um tema que afeta diretamente o presente e o futuro dos jovens. A educação financeira, numa sociedade onde tomamos decisões económicas todos os dias, desde gerir pequenas despesas até pensar no futuro, é essencial que todos os tenham acesso às ferramentas necessárias para compreender e gerir dinheiro de forma consciente e responsável.
Agora passava à apresentação das nossas medidas. A nossa primeira pedida é promover a educação relativa ao dinheiro, investimentos e riscos das operações... Não, isto não é nossas medidas. Criar espaço de simulação prática onde a população vivencia a gestão de dinheiro e a convenção de teoria em competências funcionais. Isso torna que a aprendizagem seja mais eficaz para os jovens. Nossa segunda medida é criar uma semana financeira no qual os alunos experienciam atividades lúdicas e práticas, usufruindo de ferramentas como desafios, jogos, workshops, podcasts, em articulação com entidades competentes. Nossa terceira medida é criar centros de apoio nas juntas de freguesia, financiados com 0,5% do Fundo Social Europeu Mais, para ajudar as pessoas mais vulneráveis. Este pequeno investimento pode causar um grande impacto. A nossa quarta medida é criar uma aplicação digital educativa que permita simular a gestão do dinheiro ao longo de um determinado período como forma de apoio à aprendizagem. É uma coisa que atrai os jovens. E a nossa quinta medida é incentivar a poupança para a reforma através de políticas fiscais justas, promovendo mecanismos que estimulem a criação de poupança complementar desde cedo e reforcem a segurança financeira futura, o que promove hábitos financeiros saudáveis desde cedo, o que leva a uma estabilidade financeira, e é importante incentivar os jovens para que no futuro façam a diferença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A mesa toma nota que os Açores pretendem interpelar o Círculo Eleitoral do Porto. Pergunto se mais algum círculo tem interesse em interpelar o Porto. Pronto, muito bem. Antes de passarmos então à Leiria.
Nós, para interpelarmos os círculos, nós temos de nos inscrever agora ou a seguir poderemos...
Nós fomos inscrevendo só uma questão de gestão de trabalhos, mas podem interpelar mais tarde à mesma.
Ok, obrigado.
Se surgir no debate essa vontade. Okay. Antes de passarmos então para a parte do debate, a mesa informa só cada grupo parlamentar. O porta-voz de cada grupo parlamentar tem de fazer chegar até às 16h, que é a hora do lanche, a pergunta que pretende colocar amanhã. E deve cumprir os critérios que vos foram informados, nomeadamente uma pergunta genérica, clara, concisa e que não deve ser direcionada a nenhum grupo parlamentar ou deputado da Assembleia da República. Até às 16h, peço que cada porta-voz o faça.
Quanto à questão da pergunta ao deputado da Assembleia da República, a pergunta para ser entregue no documento físico, escrito, na impressão do documento entregado? Ok.
Exatamente.
Nós imprimimos o documento em branco e depois escrevemos à mão a pergunta.
Sim, pode ser.
Ok, pronto. Muito obrigado.
Então, passando agora... Passamos então agora ao debate na generalidade e para interpelar os Açores pediu a palavra o Círculo Eleitoral de Braga e o Círculo Eleitoral de Leiria e do Porto. Castelo Branco, desculpem, aqui está a terminar. Foi Castelo Branco e Porto ou só Castelo Branco? Ok. Dou então a palavra à senhora deputada do Círculo Eleitoral de Braga.
Boa tarde a todos.
Disponho de 5 minutos.
Ok, obrigada. Boa tarde a todos, espero que se encontrem todos bem de novo. Nós queríamos fazer uma pergunta aos Açores, porque basicamente vocês no início do vosso discurso referiram que os alunos são, os jovens, são milionários em tempo. E as vossas 4 medidas consistem em adicionar carga horária. Todos nós sabemos que em Portugal, especialmente nas escolas públicas, os alunos têm uma carga horária enorme e muito pesada, especialmente os alunos no ano que têm exames e todos nós sabemos o quanto nos custa estudar para os testes e exames com a carga horária que temos. Portanto, a minha pergunta é se... Como é que vocês acham que estas medidas iriam beneficiar os alunos à parte de só ensinarem sobre literacia financeira? Porque se nós somos o futuro deste país, nós agora também temos que ter condições para nos prepararmos para isso. Obrigada.
Desde já, muito boa tarde. Agradeço imenso a questão. A questão vai enriquecer bastante o nosso debate. Quanto à questão... de como iria enriquecer o nosso conhecimento sobre a literacia financeira. Acreditamos que todas as medidas são bastante enriquecedoras e que a carga horária apesar de ser um problema que tomamos em conta, acreditamos que as nossas medidas não afetarão assim em grande escala essa parte, visto que são medidas que se complementam. Logo, quando falamos em tornar obrigatória uma disciplina de educação financeira, vem complementada com a medida 3, de dividir em metade a parte da cidadania e da educação financeira, que não acrescentaria carga horária, porque de facto é só a divisão ao ano letivo, são horas que já teriam de ser dadas ao longo do ano letivo todo. E referindo às restantes medidas, são atividades escolares que as escolas propõem bastante ao longo do ano, são muito populares e acreditamos que não irão acrescentar tempo letivo aos nossos jovens, especialmente aos alunos do 9º ano que têm os exames e que é sempre um problema essa parte da carga horária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou só nota que, para uma questão de gestão do grupo, ou seja, um conselho, o grupo parlamentar dos Açores, neste momento, usou 1 minuto e 20 dos seus 5 minutos, só para ter uma noção de gestão, que da próxima vez só terá 3 minutos e 40. Pronto, só para saber, está bem? Pronto. Dou então agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria.
Muito obrigado. Sobre tornar a disciplina de educação financeira obrigatória, como é que justificam tornar obrigatória uma disciplina nacional quando muitas escolas nem sequer conseguem garantir professores suficientes nas disciplinas base? E também gostava de fazer outra pergunta, que era sobre substituir a metade da cidadania. Não consideram contraditório reduzir uma disciplina ligada à cidadania democrática para reforçar uma dimensão económica? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral dos Açores.
De novo, muito obrigado pela questão. Quanto à primeira questão da formação de professores e a carga horária, a parte da disciplina de cidadania, a disciplina que já existe, é disponível nas escolas ao longo do país todo. E já existe um professor assinalado para essa disciplina. A única coisa que propomos, juntamente com a nossa medida 4, é que o professor responsável pela essa disciplina de cidadania também se forme um bocado na educação financeira, de maneira a conseguir abranger esse tema. Visto que, como sabemos, a disciplina de cidadania e desenvolvimento é uma disciplina com um programa bastante curto e que é até bastante repetido ao longo dos anos do ensino básico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a senhora deputada do Círculo Eleitoral de Castelo Branco.
Desculpe,
de Castelo Branco. Sim, pois. É Castelo Branco.
Bom dia a todos. Queríamos felicitar toda a gente pelas medidas que apresentaram. A nossa pergunta ao Círculo Eleitoral dos Açores é: apesar de a literacia financeira ser o tema do Parlamento de Jovens deste ano, é um tema tão importante como educação ambiental ou outros temas abordados na cidadania. A nossa pergunta é: acham que justifica metade de um ano letivo só para este tema?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral dos Açores.
Muito obrigado pela questão. A resposta bastante breve é sim, visto como respondi ao Sr. Deputado do Círculo de Leiria. A disciplina de cidadania tem um programa muito curto, que se repete ao longo de vários anos, e assim acreditamos que, em vez de insistirmos tanto nos mesmos temas ao longo de todo o ensino básico, que fazendo essa divisão de tempo será mais vantajoso para todos os alunos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Círculo Eleitoral do Porto.
Olá, começo por saudar os senhores deputados e a mesa. Concordando com o Círculo de Braga e de Leiria, é insustentável aumentar a carga horária dos alunos. Para além de serem necessários mais professores, que atualmente na atmosfera portuguesa que nos encontramos já são escassos, não há professores de matemática, de português, nem mesmo de cidadania, que muitas vezes podem conjugar com outras disciplinas, é necessário investir na educação e na formação destes professores para dar literacia financeira. Não é qualquer professor que consegue dar literacia financeira, é preciso um curso específico. Ao tornar obrigatório uma disciplina que não era preciso e não era obrigatório, porque também já está incluída no plano de cidadania, estávamos a gastar dinheiro desnecessário para formar professores que não sejam
aproveitados a 100%, porque era só para uma disciplina que não poderia aumentar muito a carga horária, porque senão os professores e os alunos ficavam sobrecarregados. Seria algo, uma perda de tempo e de recursos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Teixeira.
Novamente, muito obrigado pela questão. Como eu já tinha tentado esclarecer aos outros deputados dos diferentes círculos, as nossas medidas não aumentam a carga horária letiva dos alunos, visto que, imaginemos, temos X tempo de cidadania ao longo de todo o ensino básico, esse tempo reduz para a metade, porque achámos que isto seria agradável visto ao baixo conteúdo da disciplina, e apenas acrescentamos a parte da educação financeira. Quanto à parte dos professores e da nova formação de professores, a nossa medida 4 engloba essa parte, visto que não é uma medida muito dispendiosa e que são apenas atividades que as escolas disponibilizam ao longo do ano todo. Também referiu a parte da literacia financeira estar incluída no Plano de Cidadania e Desenvolvimento, mas, como sabemos, como alunos do ensino básico, essa parte muitas vezes acaba por ser esquecida e acabam por ser outros temas valorizados em vez da educação financeira. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então às interpelações ao Grupo Parlamentar de Castelo Branco e a única inscrição que... Ah, sim. Então vamos só fazer um ponto de situação dos tempos. Aguardamos um segundo. Muito obrigada. Então, neste momento, os Açores têm 1 minuto e 21 segundos, o Círculo de Braga tem 4 minutos e 17 segundos, Castelo Branco 4 minutos e 39 segundos, o Círculo da Europa tem os 5 minutos completos do debate, Leiria 4 minutos e 29, Madeira 5 minutos, Porto 4 minutos. Então, para interpelar o Círculo Eleitoral de Castelo Branco, a única inscrição que chegou à mesa foi dos Açores e agora Braga e Madeira. Portanto, dou a palavra ao... Então, começamos aqui pelo Círculo Eleitoral de Braga e dou a palavra à senhora deputada.
Então, olá a todos. Queria falar sobre a primeira medida, que é a implementação do cheque-erro. Então... Como é que nós vamos saber realmente que vão fazer compras necessárias, sendo que sabemos que existem vários jovens que compram coisas fúteis e que não levam as atividades a sério, como a gestão do orçamento? Já a quarta medida, sobre a criação de um clube, como é que temos a total certeza que todos os alunos participarão num clube criado pela escola? Obrigada.
Muito obrigada. Eu pergunto só ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco se querem responder em todas em conjunto ou uma a uma. Então, senhora deputada Margarida Garrido.
Relativamente à pergunta da primeira medida, passo. Por isso mesmo, é para aprender a gerir o dinheiro e para... As compras fúteis vão ser, vai ser avaliado na disciplina de cidadania e vai ter um peso na nota na disciplina, por isso mesmo. Essa. E relativamente à pergunta da medida número 4, o clube é facultativo, não irá ser obrigatório para todos os alunos, como diz na medida. Obrigada.
Para uma questão, tem a palavra o senhor deputado do Círculo Eleitoral da Madeira.
Excelentíssimo Presidente Meva, excelentíssimos senhores e senhores deputados, meu nome é Lucas Ferreira, representante e porta-voz do Círculo Eleitoral da Madeira. E em relação à medida 3 de Castelo Branco, proponho a seguinte questão. Com que fundos a feira seria financiada e como seria gerida? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sempre a palavra agora, presumo que novamente a Sra. Deputada Margarida Garrido.
Tal como várias feiras das cidades e várias coisas, vai ser financiado pelo Estado e e é para uma aprendizagem nossa, não para outros meios. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou então agora a palavra à senhora deputada Madalena Moura. Sim. Não? Senhora deputada? Joana Roque, peço desculpa.
Boa tarde. A nossa pergunta dirige-se à primeira medida do Círculo Eleitoral de Castelo Branco. É a seguinte. O cheque erro ensina a gerir dinheiro fictício. Mas como garantem que essa experiência se traduz em comportamentos financeiros reais quando o dinheiro não tem consequências verdadeiras para o aluno?
Muito obrigada, senhora deputada. Tenho agora a palavra à senhora deputada do Círculo Eleitoral de Castelo Branco.
O dinheiro irá ser fictício, como diz a medida, e vai ser uma simulação que o dinheiro vai funcionar como euros igualmente e nas respectivas disciplinas vamos fazer, por exemplo, em português iremos fazer um texto sobre a nossa vida, onde iremos ter a nossa vida, o nosso salário, a nossa gestão do dinheiro e isto. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos agora a interpelar o Círculo Eleitoral da Europa e até agora a única inscrição que a mesa recebeu foi do Círculo Eleitoral do Porto.
Olá a todos. Queria começar por cumprimentar todos os deputados e a mesa. O Círculo do Porto encontra-se incompreensivo com a primeira medida do Círculo da Europa. Embora seja possível gerir perfeitamente o orçamento familiar, de nada serve esta gestão se os orçamentos continuarem muito reduzidos, como o salário mínimo de Portugal, cerca de 820 euros líquidos. Em suma, não dá para gerir orçamentos que mal dão para suprir as necessidades básicas das famílias.
Muito obrigada. Pergunta ao Círculo Eleitoral da Europa se pretende responder às duas em conjunto ou uma a uma. Então, força.
Obrigada, Sra. Presidente, e obrigada, Sra. Deputada, pela pergunta. Eu não percebi bem a sua pergunta. Será que podia repetir ou é muito pedir? Obrigada.
A nossa questão é que em que é que esta medida agregaria na vida destas famílias, sendo que não tem por muito onde sair se o salário básico é baixo e não há fundos?
Obrigada, Sra. Presidente e Sra. Deputada, outra vez. Eu compreendo a vossa questão, mas aqui a gente só quer que as pessoas consigam gerir o seu dinheiro, mesmo o pouco que têm. E os cursos, as aulas, são gratuitas, eles não precisam de pagar nada. E eles vão com o tempo que têm, com o que têm. É só preciso dedicação e não é preciso dinheiro. É só isso. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco, à senhora deputada Benedita. À senhora deputada Benedita Caseiro.
Boa tarde a todos de novo. A nossa pergunta para o Círculo Eleitoral da Europa é à primeira medida. Vocês, na vossa medida, referem criar aulas para ensinar alunos e familiares. A nossa pergunta é como é que tencionam dar aulas aos familiares. Serão aulas que serão como nós temos aulas? Como é que tencionam fazer isso? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente e Sra. Deputada. A nossa proposição é que tenham aulas extraescolares em tempo em que as famílias, os familiares e os alunos possam ir. E podem ser como aulas que dão na escola para eles perceberem melhor e pode ser feito de outras maneiras também. Depois isso é a ver depois se a medida passa ou não passa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tivemos agora uma inscrição por parte do Sr. Deputado Lucas Ferreira para interpelar o Círculo Eleitoral da Europa.
Boa tarde. Gostaria de interpelar uma questão ao Círculo Eleitoral da Europa à sua segunda medida. A disponibilização de cursos gratuitos sobre investimentos para maiores de 18 anos poderá aumentar a literacia financeira e reduzir decisões económicas de risco? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Eva.
Muito obrigada, Sra. Presidente e Sr. Deputado, pela sua questão.
Sim, os maiores de 18 anos poderão ir a cursos gratuitos. Não sei se foi isso a sua questão, o que você quis perceber, mas sim. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Entretanto, a Leiria também se inscreveu para colocar uma questão ao Círculo Eleitoral da Madeira. Por favor, senhor deputado.
A minha pergunta é muito simples, que é sobre os cursos gratuitos para maiores de 18 anos, que era quem é que iria financiar esses cursos gratuitos nacionais sobre os investimentos?
Muito obrigado, senhor deputado, pela sua questão.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Eva, por favor, para uma resposta.
Muito obrigada, senhor presidente e senhor deputado, pela sua questão outra vez. Os cursos para os maiores de 18 anos serão financiados pelo Estado, por as escolas onde eles irão, porque aqui falamos de escolas mais próximas. Então, o Estado, conjunto das escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tenho agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga para uma questão ao Círculo Eleitoral da Europa.
Muito bom dia. Nós queríamos interpelá-la em relação à vossa primeira medida, que gostávamos que explicassem o fundamento da mesma, já que quer educar a sociedade para não falar sobre um problema real e que precisa de ser resolvido.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Eva, do Círculo Eleitoral da Europa.
Muito obrigada, senhora presidente e a senhora deputada de Braga. Eu compreendo que nós temos um real problema com as finanças de hoje em dia e é por isso que nós queremos aprender as pessoas a gerir o seu dinheiro, ensinar, dar aulas e fazer o nosso possível para isso. E é por isso que nós temos esta proposta e também é por isso que nós não temos idade. Pode ser a partir de 18 anos ou mais. Pode ser para toda a gente. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tendo terminado as interpelações dos vários grupos parlamentares ao Grupo Parlamentar da Europa, vamos fazer novamente um ponto de situação dos tempos dos vários grupos parlamentares. E, portanto, neste momento, o Grupo Parlamentar dos Açores tem 1 minuto e 4 segundos, Braga 3 minutos e 32 segundos, Castelo Branco 3 minutos e 2 segundos, Europa 2 minutos e 42 segundos, Leiria 4 minutos e 17 segundos, Madeira 4 minutos e 22 segundos, Porto 3 minutos e 22 segundos. Agora, para interpelar o Círculo Eleitoral de Leiria, a mesa tem apenas a inscrição do Grupo Parlamentar dos Açores. Passo a palavra ao senhor deputado... E Madeira, senhor deputado Cristiano Sousa. Madeira também.
Muito boa tarde a todos. A nossa pergunta dirige-se ao Círculo Eleitoral de Leiria, mais especificamente à vossa primeira medida. A dinamização de estágios remunerados com empresários locais é uma proposta ambiciosa. Mas qual é o vosso plano concreto para garantir que esses empresários aderem voluntariamente, sem que isso se torne apenas mais um encargo para o tecido empresarial local? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Silva.
Muito obrigado pela questão formulada ao Sr. Deputado. Eu não sei, mas eu penso que todos os empresários locais, eu acho que gostariam de ajudar a comunidade em si e acho que foi essa mais ou menos a pergunta que me formulou, não é? Sim, eu acho que todos os empresários locais acho que queriam ajudar a comunidade e acho que não era esse o problema. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar de Castelo Branco.
Bom dia. Boa tarde. Nós temos uma pergunta relativamente à primeira medida de Leiria. Tendo em conta que os jovens da nossa idade faixa etária não podem ser remunerados nem estagiar, como é que tencionam realizar este estágio? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Leiria.
A senhora deputada perguntou-me sobre os jovens que não podem ser remunerados, correto?
Correto, sim. Os jovens da nossa idade não podem ser remunerados nem podem estagiar.
Peço só que não haja diálogo, está bem?
Okay. Os nossos estágios iriam ser remunerados. Atualmente já existem diversos... Pode-se trabalhar a partir dos 16 anos. e os nossos jovens iriam ser remunerados em poucas quantidades, que era para terem o incentivo de querer estagiar e trabalhar, que era para terem oportunidades e perceber o terreno, entre aspas, daquilo que vão trabalhar no seu dia-a-dia. Não sei se era isso que a senhora deputada perguntou, mas obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem agora a palavra o senhor deputado Vicente Gomes, do Círculo Eleitoral da Madeira.
Olá, boa tarde. Queria fazer uma pergunta acerca da primeira medida do Círculo Eleitoral de Baria, que é o que pretendem fazer nos estágios e quem é que irá gerir esse programa. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem agora a palavra o senhor deputado do Círculo Eleitoral de Leiria. Dou só nota que não precisa de sempre o mesmo deputado a responder às questões, fazem a gestão como preferirem, mas há esta abertura para que sejam diferentes deputados.
Sobre a gestão, muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão formulada. Sobre a questão de quem é que irá gerir esses estágios, vão ser as empresas ou o sítio onde os jovens estiverem a trabalhar, e vão ser eles que vão gerir esses mesmos estágios. E sobre o que pretendem fazer é o dia-a-dia dos trabalhadores que vão lá trabalhar, mas trabalhos menos pesados, claro, porque não têm informações nem tudo mais, mas isso irá se adquirir com esse tempo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Simão Pereira, do Grupo Parlamentar de Braga.
Relativamente à primeira medida do Círculo Eleitoral de Leiria, não pretendemos fazer uma pergunta, mas sim um elogio. Achamos que esta medida é excelente, mas acima de tudo necessária, porque leva a literacia financeira para um rumo que muito favorece os jovens. Este rumo é um rumo prático e no mundo real. Gostaria também de dizer que esta medida vai de encontro à nossa terceira medida, que não está em debate nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos dar então início às interpelações ao Grupo Parlamentar da Madeira. O Grupo Parlamentar do Porto pretende colocar uma questão ao Grupo Parlamentar de Leiria, é isso?
Não, queríamos também enaltecer a medida.
Força, senhora deputada.
Queríamos também, pronto, deixar aqui um bocado claro, porque acho que não conseguiram responder, mas a medida é muito boa, já existe aplicada noutros países, acho que não é um problema os jovens serem remunerados, porque isso já existe, e era só mais uma vantagem para nós sabermos lidar com o dinheiro.
Muito obrigada, senhora deputada. Para interpelar o grupo parlamentar da Madeira, temos apenas a inscrição do Círculo Eleitoral dos Açores. E dou a palavra ao Círculo Eleitoral dos Açores e depois, novamente, agora Castelo Branco também pretende inscrever-se. Os Açores têm neste momento 45 segundos. Força, senhora deputada.
A nossa pergunta dirige-se à vossa quarta medida e é a seguinte. De que forma pretendem promover a adesão dos jovens à aplicação, tendo em conta que a juventude atual está constantemente exposta a conteúdos rápidos e altamente estimulantes, o que reduz o interesse por atividades que exigem maior reflexão e esforço cognitivo? Que medidas concretas pretendem implementar para tornar a aplicação mais apelativa?
Muito obrigada, Sr. Deputado Lucas. Tem a palavra.
Essa aplicação seria aplicada no âmbito de cidadania e desenvolvimento de forma lúdica para que os jovens possam entender melhor os conteúdos de literacia financeira e possam aplicá-los quando já forem adultos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Regina Esteves Mendes, do Círculo Eleitoral de Castelo Branco.
Boa tarde a todos. No geral, nós achamos as vossas medidas boas. No entanto, temos uma pergunta. A disciplina de cidadania já aborda os temas necessários e não dá para, a cada tema novo no Parlamento dos Jovens, acrescentarmos mais conteúdos, pois não haverá tempo, tendo em conta que só temos cerca de 50 minutos por semana. E a nossa pergunta é como é que vão combater esta realidade de não haver tempo. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou então agora a palavra à senhora deputada Joana Nascimento. Obrigada.
Obrigada pela pergunta. Acho que é muito pertinente e nós já tínhamos pensado nisso, porque nós concordamos, a cidadania já está bastante cheia, já tem muitas matérias, é verdade. Mas nós achamos que os jovens precisam mesmo de um reforço na cidadania de literacia financeira, que é para nós podermos estar mais preparados quando chegarmos à idade adulta, para conseguirmos lidar com todos os problemas de literacia financeira. Portanto, sim, pode ser um pequeno problema, mas vai sempre compensar para nós conseguirmos melhorar a nossa economia do país no futuro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário, se não estou em erro. Não? Tomás, o Sr. Deputado Tomás Antunes.
Leiria. Boa tarde. Gostaria de perguntar por quem é que a aplicação seria financiada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Círculo Eleitoral da Madeira.
Boa tarde. A aplicação seria financiada pelo Estado português. Obrigado.
Sr. Deputado Tomás, do Grupo Parlamentar de Leiria.
Queria perguntar o porquê da aplicação ser financiada pelo Estado, sendo que já existem inúmeras gratuitas que possam ser instaladas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Círculo Eleitoral da Madeira.
Muitas aplicações não abordam os temas de literacia financeira tão ludicamente quanto uma aplicação que possa ser financiada pelo Estado, que possa ser mais lúdica, mais concreta e mais fácil de compreender, mais fácil de ser compreendida pelos alunos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Inscreva-se agora o Círculo Eleitoral de Braga. Por favor, Sra. Deputada.
Olá, bom dia a todos. Então, eu queria falar da vossa quinta medida, sendo que já existe esta medida que chama-se PPR, Plano Poupança Reforma. É isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Círculo Eleitoral da Madeira.
Obrigada pela pergunta, mais pela observação. Esse plano de poupança ainda não está aplicado a todos os jovens, então nós queremos aplicar a todos os jovens até os 18 anos para melhorar e promover a poupança de todas as famílias. Pode não ser assim tão eficaz para ganhar dinheiro com isso, mas não é esse o objetivo. O objetivo é mesmo melhorar e incentivar a poupança das famílias. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que damos por terminadas as interpelações ao Grupo Parlamentar da Madeira e, portanto, fazemos só um ponto de situação aqui dos tempos de cada grupo parlamentar para passarmos às interpelações ao Grupo Parlamentar do Porto. Neste momento, o Grupo Parlamentar dos Açores tem 22 segundos, o Grupo Parlamentar de Braga, 2 minutos e 57, o Grupo de Castelo Branco, 2 minutos e 21, o Grupo Parlamentar da Europa, 2 minutos e 42, o Grupo Parlamentar de Leiria, 2 minutos e 37, o Grupo Parlamentar da Madeira, 2 minutos e 28 e o Grupo Parlamentar do Porto, 3 minutos e 4 segundos. O único grupo parlamentar que se inscreveu até agora para interpelar o Grupo Parlamentar do Porto foi o Grupo Parlamentar dos Açores, nova inscrição de Castelo Branco, e por isso dou a palavra ao Grupo Parlamentar dos Açores, tem 22 segundos.
Muito obrigado pela palavra. A nossa pergunta dirige-se à medida 3. Os senhores deputados propõem criar centros de apoio financeiro nas juntas de freguesia, financiados com 0,5% do Fundo Social Europeu Mais. Mas esse fundo já tem destinos definidos por lei, que não são definidos apenas por Portugal. Como justificam legalmente essa reafectação de verbas? Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Porto. Ou pergunto se pretendem responder uma a uma ou em conjunto.
Uma, por favor.
Então, senhora deputada.
Desculpe, não percebi a pergunta. Pode repetir, por favor.
Portanto, a medida consiste na criação de centros de apoio financeiro financiados com 0,5% do Fundo Social Europeu Mais. Mas esse fundo já tem destinos definidos por lei e que não são definidos apenas por Portugal. Como justificam legalmente essa reafectação de verbas?
Muito obrigada, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Porto.
Já que Portugal, em termos de conhecimento de literacia financeira, se encontra abaixo da média da União Europeia, acho que temos toda a justificação para investir neste ponto, já que 0,5% do Fundo Europeu Mais é apenas 38,885 mil euros. Este pequeno investimento pode causar um grande impacto na nossa sociedade. Acho que se justifica.
Acho que... Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar de Castelo Branco.
Muito boa tarde a todos. Antes de tudo, queria dizer que, relativamente à primeira medida, poderá trazer muitos benefícios, mas a minha pergunta é qual seria o orçamento para este espaço de simulação prática, sabendo que em vários locais, como o interior norte e centro, pode ser mais difícil a criação dos mesmos. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Porto.
Neste caso, a medida seria sustentada pelo Estado. É um investimento que faria sentido, uma vez que ia aproximar a literacia financeira de toda a população portuguesa. Atualmente, este tema é importante não só para os jovens, mas também para os idosos e para todas as classes portuguesas, desde as classes mais baixas à classe média ou à classe alta. A literacia financeira é muito importante e, segundo dados do Banco de Portugal, dados fidedignos, de 2025 a 26, 75% dos jovens que falham em testes de literacia financeira dizem ter conhecimentos avançados sobre o tema. Contudo, a realidade teórica é diferente da prática. A inserção e criação de espaços de simulação da gestão da tesouraria familiar é crucial para a formação de futuros adultos conscientes e que sabem gerir o próprio dinheiro. O Estado seria um mediador aonde ia financiar esta medida para que haja uma melhoria da qualidade de vida futura da população. É preciso investir agora para ter resultados no futuro. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos agora as interpelações aos vários grupos parlamentares. Dou nota que, à exceção do grupo parlamentar, Braga quer interpelar o Porto.
Podemos fazer uma interpelação ao Porto, se faz favor?
Sim, claro que sim, Sra. Deputada.
Acerca da vossa terceira medida, tendo em conta que muitas juntas de freguesia já dispõem de fundos e mecanismos de apoio para pessoas vulneráveis, não seria mais eficaz reforçar e melhorar os recursos já existentes? Como a literacia financeira se encaixa nesse aspecto? É uma pergunta também. Concordamos com o Círculo dos Açores, já que já existe a medida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Círculo Eleitoral do Porto.
Como fez muitas questões ao mesmo tempo, é possível que repita uma por vez para ser mais fácil a resposta?
Obrigado. Sra. Deputada do Círculo Eleitoral de Braga.
Bem, não seria mais eficaz reforçar e melhorar os recursos já existentes?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral do Porto.
Aqui tem que existir uma hipótese. Temos que escolher quais os recursos em que podemos financiar. Não é possível, infelizmente, financiar todos, por isso nós achamos mais importante este, porque sobressai e vai ter muitas mais vantagens do que os outros. Além do mais, se nós soubermos gerir o nosso dinheiro, ele vai, pronto, existir, trabalhar para nós, não é? E vai existir mais, o que faz com que esses recursos não precisem de ser tão grandes, porque já existe o dinheiro das próprias pessoas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como dizia há pouco, à exceção do Grupo Parlamentar dos Açores, os vários grupos parlamentares ainda têm algum tempo. Pergunto que, se, ainda que tenham acabado esta primeira ronda de interpelações aos vários grupos parlamentares, se alguém se quer inscrever para uma intervenção ou para colocar uma questão que tenha surgido a um outro grupo parlamentar. Tem agora a oportunidade. Se não, passamos para a votação na generalidade. O Círculo Eleitoral de Braga inscreveu-se. Senhora Deputada, tem a palavra.
Posso interpelar o Círculo do Porto, por favor?
Podem fazer o que desejarem.
Nós mencionámos que concordámos com o Círculo dos Açores, porque eles disseram que esta proposta já existia, o que é verdade, e vocês apresentaram-nos médias. Nós não pedimos isso, nós pedimos apenas que esclarecessem. Ou seja, nós estamos a propor que alterem essa medida para ou alterar esses fundos ou para simplesmente não existir, porque essa medida já existe e não alteraria nada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Inscreveu-se uma deputada também do Grupo Parlamentar de Braga. Sra. Deputada, tem palavra.
Eu não queria interpelar Círculo Eleitoral nenhum. Eu queria apenas deixar claro que nós estamos aqui a falar do tema literacia financeira, mas não quer dizer que deveremos implementar medidas que não vão ter qualquer uso no nosso futuro ou para os nossos alunos só porque englobam este tema. Nós estamos aqui para tratar de medidas úteis e não medidas que dizem lá que vamos implementar algo sobre literacia financeira só para ter as medidas aqui, porque não faz qualquer sentido. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se algum deputado se quer inscrever. Pergunto se o Porto, por exemplo, quer responder à interpelação que foi feita. Tem 49 segundos para o efeito, não quer? Senhora deputada do Grupo Parlamentar de Castelo Branco, Margarida Garrido. Não, a senhora deputada Benedita Caseiro. Tem a palavra.
Nós queríamos fazer uma pergunta à quarta medida do Círculo Eleitoral da Madeira. Muitos projetos digitais públicos têm pouca adesão, o que tornará esta plataforma atrativa face ao TikTok, YouTube e outras redes já usadas pelos jovens. Obrigada.
Sim. Pergunto se o grupo parlamentar que foi interpelado quer responder e dou só nota que o burburinho de fundo não permite que sejam ouvidas as interpelações que são feitas aos vários grupos parlamentares e peço também que fale um bocadinho mais alto ao microfone. Pergunto então se o grupo parlamentar foi da Madeira quer responder à interpelação que foi feita. Muito bem. Senhora deputada Joana Nascimento.
Eu queria só pedir para repetir a pergunta, por favor, para conseguir dar uma resposta melhor. Obrigada.
Senhora deputada Benedita Caseiro, tem a palavra.
A nossa pergunta é relativamente à vossa quarta medida, que é, muitos projetos digitais públicos têm pouca adesão. O que é que vai tornar esta vossa plataforma atrativa face ao YouTube, TikTok e outras redes sociais já usadas pelos jovens? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Benedita Caseiro. Tem agora a palavra a senhora deputada Joana Nascimento.
Obrigada. Então, esta plataforma não é uma plataforma só para divertimento, vai ser uma plataforma mais interativa para ter a informação acessível aos jovens. Não é para ser assim tão como se fosse um jogo. Mas aqui o objetivo é chegar aos jovens que têm o mesmo interesse em gestão e eles assim vão ter sempre algum meio de informação para conseguirem melhorar o conhecimento que têm sobre esse tema. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos então agora à fase de votação na generalidade. Vamos expor cada projeto de recomendação à votação e pergunto apenas cada. É por deputado. Pois. Exatamente. Então vamos expor cada projeto de recomendação à votação. Cada deputado pode votar. Isto significa que não tem de haver consenso dentro dos vários grupos parlamentares. Dentro do mesmo grupo parlamentar pode haver diferentes sentidos de voto. E a única questão que vai ser colocada da parte da mesa é quem está a favor do projeto de recomendação. O projeto de recomendação que obtiver mais votos a favor, será então o projeto base para, para a fase da especialidade. E podem votar a favor em mais do que um projeto de recomendação. Sendo assim, vamos seguir exatamente a mesma ordem de intervenções, por ordem alfabética dos vários círculos eleitorais, e pergunto quem vota, pergunto se estão em condições de votar já, põe então à votação o projeto de recomendação do Círculo dos Açores. Quem vota a favor? Levanta o braço. Muito obrigada, senhores deputados. Ponho agora à votação o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Quem vota a favor? Senhora deputada do Grupo Parlamentar de Braga.
Já que as nossas medidas de Braga não estão em debate, nós podemos votar?
Sim. Okay, sim, obrigada. Sim. Então, face a este novo dado, pretende votar novamente o Círculo Eleitoral dos Açores?
Não, obrigada.
Então, novamente o Círculo Eleitoral de Castelo Branco, quem vota a favor? Seis. Muito obrigada, senhores deputados. Quem vota a favor do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral da Europa? Muito obrigada, senhores deputados. Ponho agora à votação o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Leiria. Quem vota a favor? Eu contei 22. Muito obrigada, senhores deputados. Ponho agora à votação o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral da Madeira. Quem vota a favor? Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigada, senhores deputados. Ponho agora à votação o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral do Porto. Pergunto quem vota a favor. E levantem bem os braços, por favor. Muito obrigada, senhores deputados. A mesa informa que o projeto de recomendação que foi aprovado e que passará a ser o projeto base do processo de especialidade é o projeto do Grupo Parlamentar de Leiria. Muitos parabéns. Sendo assim, vamos dar início precisamente ao debate na especialidade e faço só uma nota, relembro os vários grupos parlamentares, nomeadamente os porta-voz de cada grupo parlamentar, que até às 4 da tarde, isto é, daqui a 24 minutos, a mesa precisa de receber as perguntas dos vários grupos parlamentares. Portanto, têm cerca de 20 minutos para fazer chegar à mesa as questões que querem colocar amanhã. Senhora deputada do Grupo Parlamentar do Porto.
Para saber se quem já tem as perguntas pode se dirigir à mesa para entregar.
Sim, senhora deputada, muito obrigada. Agradecemos.
Senhores deputados, se puderem fazer um pouco de silêncio para conseguirmos ouvir-nos todos, não, sem prejuízo de quem já tiver as perguntas se poder dirigir à mesa e entregá-las. Em primeiro lugar, deixem-me dar uma sugestão. Quando os senhores deputados quiserem dirigir à mesa, para além de colocarem naturalmente o braço no ar, a figura regimental que devem utilizar é de interpelação à mesa, para colocarem qualquer dúvida ou questão. Portanto, é um ensinamento que podem levar daqui. E, portanto, senhora deputada, faça favor.
O nosso porta-voz não está nesta comissão. E nós temos aqui as perguntas. Será que nós poderíamos entregar?
Podem se deslocar à mesa e entregar as perguntas.
E também pode ser escrito à mão, porque nós não imprimimos.
Pode ser escrito à mão.
Ok, obrigada.
Senhor deputado.
Boa tarde. Gostaria de perguntar se posso ir buscar as perguntas, se faz favor.
Sim, pode.
Obrigado.
Mais alguma interpelação à mesa? Bom, senhores deputados, apesar de termos tido aqui um compasso de espera que vos permitiu tirar algumas fotografias, vamos já dar início ao nosso debate na especialidade, tendo já tido a oportunidade de aprovar o nosso projeto, que será o projeto base para este debate na especialidade. E antes de dar início a este debate, cumpre-me informar que os senhores deputados vão ter de se dividir e de se juntar em grupos para trabalharem em conjunto e formularem as propostas de alteração a este projeto de base, sendo que têm três modelos de propostas de alteração. Um primeiro modelo que tem que ver com o modelo da proposta de eliminação, ou seja, podem formular uma proposta para eliminar qualquer medida que o projeto base tenha. Um segundo modelo que tem disponível é uma proposta de alteração a uma das medidas do projeto base e, portanto, podem propor a alteração a uma das medidas que o projeto base tenha. E a última proposta, o último modelo que têm disponível é a proposta de alteração que dá origem a uma nova medida e, portanto, trata-se da inserção de uma nova medida nesse projeto base. Sem mais demoras, informo que devem-se juntar e organizar em grupos com o mínimo de 8 elementos, portanto, cada grupo deve ter pelo menos 8 deputados e cada grupo vai poder apresentar, no máximo, 2 propostas de alteração ao projeto base, sendo que só podem apresentar uma única proposta de eliminação e, por isso, cada grupo pode apresentar 2 propostas, que podem ser, volto a lembrar, de eliminação, de alteração ou de alteração, mas que insere uma nova medida, mas só podem apresentar uma única proposta de eliminação e, por isso, vamos fazer aqui, realizar um compasso de espera de, no máximo, 10 minutos para vocês... 5 minutos para os senhores deputados poderem organizar, reunirem-se em grupos com o mínimo de 8 elementos e podermos continuar com o nosso debate na especialidade. Faça o favor.
Falando.